Começa agora mais um episódio do podcast 4.0 no campo, com a Tassiano Neto e Cláudia Costa, trazendo o campo para as suas manhãs. O podcast é uma produção da Setorial Agro do Livres, o único movimento suprapartidário brasileiro que defende a liberdade por inteiro e para todos.
Bom dia! Hoje temos a presença de Renato Bueno, Nilmar Aurélio e Alexandre Dal Forno. Alexandre tem mais de 20 anos de experiência no mercado de telecomunicações, tem mestrado e doutorado em telecomunicação pela PUC São Paulo e atualmente é Head de Marketing Corporativo na IoT da TIM Brasil e lidera o time de marketing no segmento corporativo, sendo também responsável na empresa pelo projeto 4G TIM no campo. Renato é graduado em Engenharia Elétrica e Telecomunicações pela UFMG, tem MBA em Gestão de Negócios pelo IBMEC e mestrado em Telecomunicações pelo Politécnico de Turim. Atualmente, Renato lidera o desenvolvimento de negócios para o segmento agro da Nokia Brasil. E Nilmar tem mais de 15 anos de experiência em agricultura digital e mecanização agrícola, atua na indústria de máquinas agrícolas para os principais mercados do Mercosul, incluindo tecnologias on-board e off-board, introdução de novos produtos e serviços e também no desenvolvimento de mercado para soluções de tecnologia. Atualmente, ele é supervisor de marketing e produto Fuse da AGCO América do Sul. Queria agradecer a presença de todos aqui hoje, ainda para falar de um tema tão atual, que são tecnologias digitais associadas em máquinas e equipamentos. E eu queria saber, começando falando sobre esse assunto, como que está o ecossistema conectado e como isso beneficia o agricultor brasileiro em máquinas no agronegócio, sustentabilidade no campo. Eu acho que o Nilmar poderia começar respondendo essa questão.
Obrigado, Maria Cláudia. A gente precisa entender a evolução da nossa agricultura, contextualizando tudo aquilo que a nossa agricultura, que os nossos agricultores têm feito aí nos últimos anos, nas últimas décadas, entendendo o ambiente no qual a nossa agricultura está inserida, num ambiente de clima tropical, com solos de clima tropical, entendendo todas as interações com o clima e todas as melhorias ou tudo aquilo que nós evoluímos no conhecimento da genética, do manejo em si, de como fazer, digamos, aumentar a nossa produtividade nesse ambiente, né? Então, é notável toda essa evolução e nós chegamos, a nossa agricultura chegou num momento em que para aumentar mais a produtividade, racionalizar os custos e também fazer uma agricultura mais sustentável, nós precisamos de informações, nós precisamos de detalhes, porque os dados nos trazem os detalhes que são necessários serem entendidos para que possamos seguir nessa escalada do aumento de produtividade. Então, quando nós traçamos tendências dentro da lavoura, sabemos onde produz mais, onde estamos produzindo a média, onde estamos produzindo abaixo da média e precisamos corrigir, onde nós entendemos a interação da máquina e da tecnologia que está embarcada nela, qual é o benefício agronômico que ela tem que causar lá na lavoura, para nós seguirmos aumentando a produtividade, eu estou indo até o nível de detalhe. E nós precisamos entender também que a agricultura ela é feita no ambiente rural, ela é uma linha de montagem, ela é uma fábrica a céu aberto, onde nós não controlamos determinadas coisas que acontecem lá. E nós precisamos conviver com isso, com chuva, com a falta de chuva, com sol, com pouco sol, com muito sol, com frio, com muito calor. Então, para entender tudo isso e num ambiente remoto, quanto mais cedo nós soubermos isso, quem está manejando tudo isso, quem está tomando decisão souber dessas informações, as pessoas que estão envolvidas, melhor vai conseguir controlar esses detalhes. Outra coisa que nós temos que levar em consideração são as pessoas que estão envolvidas, né? Ao longo do ciclo da nossa agricultura, eu tenho os mais diversos parceiros interagindo lá com a fazenda, com as pessoas que estão lá vivendo e trabalhando e que precisam trocar essas informações o mais rápido possível ou de maneira mais ágil possível para que as decisões sejam tomadas e as ações sejam tomadas em tempo que aquilo cause efeito, né? Um efeito benéfico. Então, nesse sentido, nós temos alta tecnologia empregada, ao mesmo tempo que todos esses dados que fazem parte dessas tecnologias encontram restrições para serem transferidos de maneira automática. Eu tenho um gap de estrutura, principalmente nessas áreas rurais. Nós também podemos citar o fato de que nós temos dispositivos inteligentes há um bom tempo já disponíveis para serem aplicados na nossa agricultura. Eu estou falando aqui de máquinas, eu estou falando de sensores, estou falando estações meteorológicas, e na outra ponta eu tenho ferramentas analíticas, né? Principalmente ferramentas para utilizar ou enviar os dados para esses dispositivos inteligentes ou receberem dados desses dispositivos inteligentes para serem processados e para servir para tomada de decisão. Só que no meio de tudo isso eu tenho a falta de estrutura de conectividade no campo e que tem nos limitado de utilizar essa grande quantidade de dados para esse dia a dia da nossa agricultura. Então, formou-se, digamos assim, nos últimos anos aí, uma discussão, né, como resolver esse gap estrutural que nós temos para poder unir essas duas pontas, né? Poder utilizar em maior escala todas essas tecnologias que são embarcadas nas máquinas, que já estão presente, já fazem parte da disponibilidade comercial, das soluções que nós temos no mercado, com todas essas inovações que surgem no dia a dia para analisar esses dados com a maior precisão e rapidez para poderem ser aplicados no campo. E aí nós chegamos num ponto em qual é a tecnologia que nós vamos utilizar para levar essa conectividade às nossas áreas rurais, que, sabidamente, aí, boa parte delas, ou a maior parte delas hoje, não dispõe de cobertura para que nós possamos utilizar. Então, nesse contexto aí que surgiu a iniciativa do Conectar Agro, com diferentes empresas, tá? Formando aí, digamos assim, uma base para essa discussão e decidir qual é a tecnologia a utilizar. Ela precisava ser uma tecnologia aberta, uma tecnologia que houvesse a disponibilidade de dispositivos fabricados em larga escala, né, para poder racionalizar custo e não exigir maiores investimentos para poder utilizar essa conectividade. E essas empresas, então, foram para o mercado, comunicaram ao mercado, então, essa iniciativa para promover a conectividade no meio rural. Eu acho que é indiscutível todos os benefícios que nós temos, digamos, nas mais diversas operações agrícolas usando a conectividade. Nós podemos falar da racionalização, economia do uso de insumos, nós podemos falar da melhoria ou economia na gestão de pessoas e até mesmo da segurança das propriedades rurais, tendo aí todas essas ferramentas conectadas.
Legal, Nilmar. Eu vou passar a bola então para o Alexandre, fazendo a pergunta. O Nilmar trouxe um pouquinho sobre a questão da conectividade, Alexandre. Queria que, se você pudesse um pouco explorar mais a fundo isso, como é que está a nossa estrutura de conexão no ambiente rural, quais são os desafios, como operacionalizar isso? Assim, o setor privado vai dar conta sozinho de levar? O governo recentemente regulamentou o FUSH, precisa de dinheiro público? Como você vê esses desafios aí para ampliar a cobertura no campo brasileiro?
Bom, legal, obrigado pela pergunta. Primeiro, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui falando com vocês. Outro prazer é ouvir o Nilmar dando aula aqui, né? Sempre é bom ouvir o Nilmar, a gente sempre aprende muito com o conhecimento dele de agricultura digital, né? E toda essa questão da conexão que é tão importante para fazer com que a agricultura vire realidade. A agricultura digital tem que virar uma realidade, né? Isso que a gente está aqui, né? O Conectar Agro, uma das grandes, né, objetivos do Conectar Agro é fazer a agricultura digital virar realidade no Brasil inteiro, né? Então, como você falou, e o Nilmar muito bem colocou, a conectividade é o grande habilitador dessa agricultura digital, né? Do IoT, né? Do Internet das Coisas e tudo mais que a gente está tanto falando, né? Por tanto tempo. E a gente aí, como time, vem trabalhando há mais de 3 anos para tornar isso realidade. Obviamente, o país é um país imenso, né? Nosso país só sabe quem mora aqui, né? E muitos de nós nem conhecem o Brasil realmente, né? Eu tive a oportunidade de viajar por esse Brasilzão aí, oeste da Bahia, né? Mato Grosso e tudo mais, e conheci um Brasil que eu acho que poucas pessoas realmente, né, que não estão metidas no agro conhecem, né? E aí a gente vê realmente que o desafio, né, da conectividade para todas essas regiões, ele é muito grande, né? Então, a gente, baseado nesse desafio, criamos uma forma, né, de chegar com uma proposta de valor realmente para os grandes produtores. Então, hoje a gente tem uma oferta para levar a conectividade de forma customizada, com a internet 4G aberta, né? Tudo mais customizado para o grande produtor. Já temos mais de 6 milhões de hectares hoje cobertos, né, com o 4G focado no agricultor, então na área produtiva realmente, certo? Fora toda a iniciativa que a TIM tem no 4G, a TIM hoje já está com mais de 4.100 cidades com 4G implantado, e o nosso desafio é chegar a 100% dos municípios brasileiros até 2022, então, quer dizer, são 5.500 alguma coisa, então, quer dizer, você chegar a regiões que são realmente agrícolas, né? São regiões assim apagadas digitalmente do país. E aí um ponto, quer dizer, todo esse desafio, obviamente, ele é muito grande. A gente embarcou nessa jornada, né? Junto com o Conectar Agro, criamos, como vocês bem colocaram, né? No início, é fundamental ter o ecossistema falando a mesma linguagem. Então, a gente não está trazendo uma tecnologia, né, que foi inventada por nós. Não, é uma tecnologia global, né? O 4G em 700 MHz, a mesma tecnologia que você tem na cidade, né, com os mesmos equipamentos, tendo escala, né, sabendo que você tem a escala do mundo, né? E aí você tem o sensor que vem da China, vai para a fazenda e vai funcionar. Por quê? Porque é uma tecnologia global. Então, assim como o smartphone, o tablet, né, e tudo mais que você queira fazer funcionar. Então, isso faz com que não só grandes empresas como a ACO, né, como a própria Nokia, a TIM e as outras empresas grandes que estão no Conectar Agro se beneficiem disso junto com o produtor, mas também novas empresas, startups, né, você consegue hoje, né, fazer parte dessa conectividade, levar valor para o produtor, né, criando um aplicativo no smartphone, né, quer dizer, uma startup que cria um aplicativo no smartphone, ele vai conseguir usar essa mesma rede que nós estamos colocando na fazenda e vender a sua solução para o produtor. A gente tem uma proposta de valor que é muito democrática, que ela é agregadora, ela puxa, né, cada vez mais empresas, né, que possam utilizar isso tudo. Então, essa realmente a gente, como TIM, né, vem trabalhando fortemente para ampliar essa cobertura, né? Obviamente, o desafio, como eu falei, é muito grande. A gente tem um desafio de chegar no pequeno e médio produtor. É um trabalho que nós estamos fazendo. Como você falou, bem colocou, né? Acho que aí entra muito a questão do governo. Acho que nós precisamos realmente ter algumas políticas públicas que nos ajudem, né, a fazer isso acontecer. O FUST, né, como você também bem colocou, eu acho que pode ser um grande alavancador, sendo bem utilizado, né, bem regulamentado, acho que pode ser um grande alavancador, né, ou facilitador de levar a conectividade para essas regiões onde eu tenho pequenos e médios produtores, né? Mas a gente está aí, a TIM, né, junto com o Conectar Agro, vem trabalhando, né, junto com o nosso comitê institucional do Conectar Agro para chegar, né, nas instituições governamentais e buscar oportunidades, né, trazer sugestões de como é que a gente pode alavancar mais rapidamente essa cobertura.
Bom, legal. Acho que eu vou passar agora a bola para o Renato. E o que está unindo vocês é exatamente o Conectar Agro. O que é que você conversa sobre o projeto e sobre os benefícios dos estudos que vocês têm feito dentro desse projeto?
Eu trabalho hoje na Nokia, né? E o nosso papel dentro do Conectar Agro é justamente de nos aproximarmos, né, dos produtores, das empresas que têm hoje levado digitalização para o campo e buscar quais são as melhores tecnologias que cabem no bolso do produtor. E essa é a coisa mais interessante, sabe, que nós descobrimos trabalhando nos últimos anos, né, próximo de cooperativas, próximo de produtores de tamanhos variados, é que os benefícios da digitalização, e o Unimar, né, e o Alexandre colocaram exemplos muito interessantes, quer dizer que os benefícios de eficiência, os benefícios de ganho de produtividade, ganho de sustentabilidade, eles são muito grandes, né? E recentemente nós executamos um estudo com diversos produtores do Mato Grosso, justamente tentando entender, ou seja, quais são as aplicações de primeira necessidade, né? Quais são as aplicações que são concretas, né? E que benefício real isso traz para a produção? Porque na prática, né, eu acho que o modelo de negócio que juntos, né, nós trabalhamos e temos promovido é um modelo de negócio onde os produtores, eles, de certa forma, subsidiam, né, parte do custo dessa infraestrutura de telecom. Que é interessante a gente entender que no momento, quando a gente está levando uma tecnologia 4G, que, né, como o Nilmar colocou também muito bem, quer dizer que a gente acredita que seja a tecnologia mais custo-efetiva para cobrir o agronegócio, porque é simples, porque é aberta, porque é escalável, porque cobre áreas muito grandes, né? No Mato Grosso, uma torre pode chegar a cobrir 30 mil, 40 mil hectares. E aí, quer dizer que, mas uma vez que eu coloco essa conectividade, que benefício real isso traz para o produtor? Quer dizer que se ele vai ter que fazer um pequeno investimento, né, para poder viabilizar economicamente aquela solução, que benefício isso traz para ele? E aí nós trabalhamos com diversos produtores, né, e produtores na área de soja, milho e algodão na região do Mato Grosso, né? Para a gente ter efetivamente, vamos tentar tangibilizar esse benefício e entender se efetivamente é viável economicamente esse negócio. E aí nós trouxemos as seguintes aplicações que para essa análise, né, eram as aplicações mais imediatas, né? A primeira foi em agroquímicos. No momento que eu conecto máquinas, pulverizadores, né, e controlo essa solução em tempo real, eu consigo, por exemplo, otimizar o abastecimento dessas máquinas, eu consigo evitar sobreposição de pulverização, né? É interessante que quando não existe um controle em tempo real entre as máquinas, eu tenho um pulverizador de um lado, piscando farol com um pulverizador do outro, e aí eu termino fazendo uma sobreposição de pulverização sobre a mesma área. Isso, além de não ser positivo para a própria planta, isso traz uma perda de defensivos, que é um dos insumos mais caros em qualquer lavoura, né? E aí, quer dizer, em estudos práticos, nós concluímos que evitar essa sobreposição com tecnologia, com digitalização, com GPS de precisão, traz ganhos de quase 4%, tá, dentro da lavoura. Isso significa R$120 por hectare por ano dentro dessa lavoura específica. Ou seja, unicamente essa aplicação. Quando eu agrego economias de combustíveis, porque eu, monitorando aquelas máquinas, né, eu sou capaz de entender se ela está trabalhando em rotação acima do necessário, em velocidade acima do necessário, se ela não está sendo desligada no momento que ela poderia estar sendo desligada, né? Eu economizo combustível. Estudos mostram que essa economia pode chegar a quase 20%. Mas se analisarmos nesse estudo, nós fomos mais conservadores, estimamos 5% de economia, que traz quase R$20 por hectare por ano de economia. A gente pode expandir esse estudo, e seguimos expandindo esse estudo em várias outras áreas. Por exemplo, na gestão de pessoas, e nós temos clientes aqui do Conectar Agro, né, que o principal projeto, ou o primeiro projeto, foi um projeto de, eles chamam de projetos de apontamento, né, onde você otimiza as tarefas das pessoas de maneira que o trabalho conjunto seja um trabalho muito mais eficiente e produtivo. E a gente estima ganhos da ordem de 2% de eficiência ou de produtividade, né, que também tem um reflexo monetário. E aí, ou seja, outra conclusão óbvia dessa análise é a manutenção preditiva, ou seja, com muita frequência você só vai resolver um problema numa máquina depois que a peça quebrou. E aí quer dizer que no momento que eu sou capaz de monitorar, de agregar telemetria, né, de entender e prever um desgaste antes do dano efetivamente acontecer, eu tenho economias que podem passar de 5% também nessa operação, que é uma operação custosa. Um outro ganho, quer dizer, infelizmente, nós temos vários desafios de vandalismo, de roubos no nosso país, então segurança é um problema grave, e no momento que eu tenho conectividade, eu sou capaz de ter câmeras de segurança, né, posicionadas no campo e, portanto, evitar vandalismo em vários equipamentos, né, em vários ativos que estão distribuídos dentro da propriedade. Ou seja, a conclusão desse estudo, né, é que numa fazenda de 1.500 hectares, a economia em um ano chega a R$ 266 mil. Foi R$ 260 mil, reais, né? Em um ano, numa fazenda de 1.500 hectares. Isso significa R$ 177 por hectare, né, por ano. Isso é mais do que suficiente para viabilizar a implantação da conectividade. Isso são só cinco aplicações, né? E aplicações concretas que você pode implementar hoje. E são inúmeras as outras aplicações que todo esse ecossistema está trabalhando, e o benefício que isso pode trazer para a agricultura é ilimitado.
Legal, gente. Assim, com tanta qualidade, né, de vocês falando, Conectar Agro, é uma pena que nós temos 20 e poucos minutos. Assim, acho que valeria a pena aprofundar e levar todas essas informações para todo mundo. Muito obrigado aí, quero agradecer o Nilmar, o Alexandre, o Renato, Eu acho que vocês reforçam uma coisa que cada vez eu tenho visto mais comum, né? Se o sucesso do agronegócio brasileiro até hoje foi muito fundamentado no avanço da biologia, da química e da mecanização, eu acho que a alavanca para o futuro é combinar essa evolução tradicional, né, da biologia, química e da mecanização com tecnologias digitais. Eu acho que, ouvindo vocês, eu saio mais convicto dessa combinação que vai garantir o Brasil aí por muitos anos como protagonista do agronegócio mundial, alimentando aí mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, além de os brasileiros todos que moram e vivem aqui. Muito obrigado. Obrigado, Cláudio. Obrigado a todos.
Obrigado. Foi um prazer.
Obrigado. Prazer.
Obrigado. Satisfação falar com vocês aí.
Você acabou de ouvir um episódio do podcast 4.0 no Campo, com Otaciano Neto e Cláudia Costa. O agronegócio é responsável por quase 25% do PIB do Brasil, movimenta outros setores da economia e contribui de forma estratégica com as exportações brasileiras. O podcast surgiu com o propósito de comunicar à sociedade, sobretudo urbana, as novas tecnologias, os cuidados ambientais e todo o impacto positivo do nosso agro. Inúmeras ações aplicadas no dia a dia do campo, seja na fabricação dos alimentos, de fibras ou energia. Semanalmente, abordamos uma agenda diversificada e com muitos convidados especiais, empresários do agro, pesquisadores, gestores públicos, líderes de diferentes setores e culturas, trazendo o campo para mais perto das cidades. O podcast é produzido pela Setorial Agro do Livres, movimento suprapartidário em defesa do liberalismo. Se você também defende a liberdade, pode se tornar um associado através do site eusolivres.org. Até a próxima!